A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Eu apresento esse quadro com muito carinho, esse programa, como queiram, esse podcast também, como forma de valorizar as pessoas, como forma de conhecer um pouco a história das famílias de Ampere e de toda a nossa região. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 362. Portanto, são 362 famílias que nós visitamos, que nós conversamos, que nós conhecemos um pouco da história de cada um. Gravamos no dia 11 de setembro de 2024, uma tarde de quarta-feira. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 27, e nesse sábado, dia 28 de setembro. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. O Jornal de Beltrão, você pode acessar o site também do Jornal de Beltrão e você ter todas as informações. O Jornal de Beltrão que divulga sempre uma foto dos nossos entrevistados. Temos também o apoio da Fotoarte, do meu amigo Alclésio e a NET, que também dão de presente uma foto para o registro nosso na Rádio Ampere e também um registro para as famílias que participam do nosso Papo na Varanda. A produção aqui do nosso podcast, de tudo aquilo que a gente faz, é da Ana Vitória, depois nós temos o apoio do Marcelo, né, o apoio do pessoal que produz e põe no ar o nosso Papo na Varanda. Bem, eu disse que nós estamos gravando o nosso Papo na Varanda no dia 11, e uma data muito especial, nós estamos aqui na casa da Dona Maria Milioli Saggiorato, que exatamente no dia que nós gravamos, ela completou 80 anos, então que alegria para nós poder compartilhar um pouco da alegria da Dona Maria Milioli Saggiorato, que no último dia 11 completou 80 anos, no dia que nós gravamos o nosso Papo na Varanda. Ela foi casada durante 48 anos com seu Tranquilo Saggiorato, que nós conhecemos também, né, e faleceu já há 10 anos. Eles casaram no dia 22 de janeiro de 1966. 5 filhos, todos amigos da gente, o Lindomar, o Valdemar, o Vilmar, em memória, já nos deixou, também o Gilmar e a Cirlei, que mora aqui junto com ela. E nós, ela tem 7 netos e 1 bisneto. Então, que alegria nesses 80 anos a gente poder estar aqui com a Dona Maria e conversar um pouquinho com ela, saber onde ela nasceu, saber quem eram os pais. Tudo bem, Dona Maria? Nasceu aonde?
Nasci em Criciúma, Santa Catarina.
Criciúma, Santa Catarina. Catarinense, barriga verde. É. Terra do carvão, né?
É, terra do carvão. Meu pai trabalhava na mina.
Ah, é?
Por isso que ele escapou de lá.
Ah, seu pai era mineiro.
É, trabalhava na mina. Só que uma vez, sabe que deu... desmoronou, né, a mina. Sim. Daí morreu muito, estava trabalhando, e o pai ficou com medo.
Exato.
E saiu de lá.
Sim, sim. Era o seu Aníbal e a Dona Líbera.
É.
É isso?
É.
E eles sempre moraram por ali em Criciúma?
É, sempre moramos em Criciúma ali.
Moraram em Criciúma.
É.
Pois é, aquela vez foi um acidente que deu, desmoronou, morreu muitas. Eles chamavam de mineiro, né, que tirava o carvão, né?
O carvão, é, o carvão que tirava da mina, né?
Uhum.
Então o pai se cansou que ele veio embora para o Paraná, né?
Embora para o Paraná. Tudo bem. E o senhor teve muitos irmãos?
Tive 7.
7 irmãs.
Né? Dei uma irmãzinha, faleceu, né? Mas aquela é falecida.
Sim. E a senhora é uma das mais velhas?
A mais velha.
A mais velha, mais velha. Sempre que trabalha mais em casa, né?
É, cuida dos irmãos mais novos.
Cuida dos mais novos, né? Então seu pai trabalhava lá no carvão.
No carvão, meu pai.
Eles tiravam o carvão, passavam o trem, pegava, levava para tocar a usina, a carvão ali em Tubarão, né? Era isso?
É.
Era isso, né? Eu conheço porque eu morei lá perto também, né? Bom, e a senhora me dizia aqui que vocês vieram para o Paraná Estava anotando aqui, a senhora tinha 3 anos.
3 anos.
Então faz 77 anos que vocês vieram para a Renascença. É. Por que que o seu pai resolveu de vir para a Renascença?
Porque o pai, um compadre dele comprou um sítio, comprou esse tempo, sabe que tirava o sítio, né? Sim. Daí o pai se enfriou e veio para cá. Só que o nossa, nós viemos em seis, né? Em seis irmãos, né? Comigo, né?
Sim.
E só que foi difícil, porque de Renascença até o quilômetro 23, nós viemos de carroça. E daí, de 20, do 23 até ali onde o pai morava, ali em Ponte Nova, viemos de a pé.
A pé. É. Então, vocês moraram poucos anos lá em Renascença?
5 anos, acho, né?
5 anos. Depois de lá que vocês resolveram de vir ali para Ponte Nova. Isso. É. Por que, que vieram para ali?
Mas vieram para ali, o compadre do pai veio ali na frente, disse que ali tinha terra boa, tinha mato, tinha tudo, né? E o pai se foi e veio.
Veio ali.
É.
E vieram a pé, então, lá do 23, por ali?
23 era um careiro.
Sim.
Onde passava só as pessoas, né?
Só as pessoas.
E os animais. Daí, eu tenho que até que rir, porque eu e a Ana, que é a mulher do Francisco Nerso, e aquele meu irmão mais velho, o Antônio, viemos de a pé. E a mãe com a minha irmã mais pequena no colo. E o Mário e o Vilmar vieram dentro de um cesto do cargueiro.
Ah, é?
Um cada lado.
Um cada lado, botaram num cavalo. É, assim?
É. Eles eram pequenos, para vir de a pé, né? Então, um cada lado.
Sim. E ali já tinha alguma casa, ali onde vocês vieram morar? Era meio próximo da ponte ou mais próximo aí da linha São Jurato?
Não, não. É 3 quilômetros por cima da ponte, ainda era para o lado do Saltinho.
Por lado do Saltinho, da linha Pagnoncelli, ali?
Para baixo pra também. Baixo, ficava no meio, mais ou menos, né?
Sim, sim. Tinha um rancho ali para vocês morar, dona Maria?
Tinha, tinha. É? O pai já veio ali, já o compadre dele já tinha feito a casinha.
Já tinha feito uma casinha. Muito bem. Daí era tudo mato, começaram a derrubar mato.
É, só tinha uma roça em roda, né?
Sim.
E daí eu me lembro, nossa, uma vez até eu olhei a mão do pai assim, né? Eu era pequena e eu chorei.
Sim.
Porque aquele tempo, sabe, aquela época era tudo amachado, né?
Sim, sim.
E as mãos do pai tinha tudo bolha. E a mãe amarrou um pano pro pai ir na cortar
olha
madeira.
Olha só.
E eu fiquei triste, né, de ver ele assim, com aquele...
Sim. E a senhora chegou a ir para aula lá em Santa Catarina, ou aqui em Renascença, ou aqui na...
Nem Renascença, não.
Não?
Eu vim aqui depois que o pai estava ali, eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí, se eu tinha. Daí fizeram uma escolinha ali perto, né, o falecido pai, o Luiz Panuncelli, o Antônio, o Santo Rissão e o Ângelo. Aqueles ali, daí nós fizeram uma escolinha ali, e daí arrumaram a professora, só que ela deu aula 9 meses.
Sim.
E foi o tanto que eu fui na aula.
Foi na aula?
É, 9 meses só.
Aprendeu a escrever o nome, então?
Escrevo o nome, eu sei ler, sei.
E a igreja ali, a senhora falou que é escola, e a igreja, vocês viram na igreja aonde ali, dona Maria?
Na mesma escolinha. Na mesma escolinha depois, daí fizeram igreja em Ponte, construíram igreja na Ponte Nova, né? Daí a gente começou, participou sempre ali,
sim.
Ponte Nova.
Sim, sempre na Ponte Nova ali, né? Daí o culto, a missa, a festa, era na Ponte Nova.
Na Ponte Nova. Era a nossa, como era pequena, mas ficou muito grande a Ponte Nova depois, né?
E a senhora lembra de muita gente que morava por ali, família Milioli, claro, a senhora já falou dos seus irmãos, do pessoal. Moravam muitas pessoas por ali, dona Maria?
Ali em Ponte Nova?
É, na Ponte Nova e ali no Saltinho.
Morava
ali no Pagnoncelli,
morava tudo eles, como se diz, os mais velhos, né?
Sim, sim, sim.
E daí ali na Ponte Nova morava o João Felisberto, não sei se ouviu falar. Moravam uns quantos ali, os filhos dele também moravam tudo ali.
Sim.
E daí morava o José Jeremias, da Rocha, também moravam ali.
Sim. E vocês tinham muita terra ali ou não?
Ah, parece que o pai tinha uns 30, ali, pouco aquele.
Naquela época ali era tirar a terra, era isso?
Tirar a terra, quanto queria, né?
Quanto queria.
É.
Tá bom. E vocês plantavam o quê? Qual era o tipo de produtos que vocês plantavam?
Nós plantávamos de tudo, milho, feijão, arroz... Tudo.
Então, e vendiam aonde esses produtos?
Olha, uma época ali não foi fácil de vender, porque nós plantamos bastante e depois não conseguia vender, porque vendia lá lá na Barra Bonita, pro Antônio Vieira.
Uhum. Tinha o seu Freire também lá no Alto Jacutinga também?
Tinha, né? Sim, depois tinha o Freire também.
Sim, sim. E as compras faziam em Beltrão, porque a senhora já falou que vocês eram de cargueiro, lá do Beltrão. 23 para cá.
Vim em Beltrão, Beltrão, só em Beltrão.
Beltrão. Uhum. Então as festas, a missa, tudo na Ponte Nova.
Ponte Nova.
Ponte Nova.
É. Só que lá naquela escolinha nos perto da nossa casa, que era onde eu comecei na aula, daí uma vez o padre veio rezar a missa. Padre José Bosma.
Padre José Bosma.
É, ele fez dois casamentos lá naquela. E depois aí veio a Igreja Ponte Nova, começou a participar da Ponte Nova.
Sim, e a senhora conhece, como é que foi esse namoro com o senhor Tranquilo, que já nos deixou? A senhora tinha quantos anos? Como é que se conheceram? Conte pra nós.
Eu tinha 19 anos. Uhum. Nós fomos numa festa lá na Barra Bonita.
Sim.
E de lá foi que eu já conhecia ele antes,
sim,
né?
Sim.
Porque bastante vezes eles iam na Ponte Nova também, no terço. Porque, no culto, porque ali no Sajorato não tinha ainda a igrejinha ali.
Sim.
Mas foi lá, daí casei com 21 anos.
Sim. Eu conheceu ele então lá na Barra Bonita numa festa.
É, que fiquei amor, né? Mas eu conhecia ele antes.
Conheci antes, namorou muito tempo, noivado?
Dois anos e quatro meses. É, quando que eu fiz 21 anos, daí foi no meu noivado, né? Uhum. Dali quatro meses nós casamos.
Dali quatro meses vocês casaram. E depois, casando com o seu Tranquilo, foram morar aonde?
Ali no Sajorato, ali na... Conheceu a morada?
Sim,
no...
claro.
Ali, porque nós fomos morar junto com o falecido sogro, né? Uhum. É só, moremos com eles ali até que eles faleceram e até que agora que ele faleceu que eu saí de lá.
Uhum. Então a vida toda foi ali na linha Sajorato, dona Maria.
É 48 anos ali.
48 anos ali. E como é que era? Ali também era só mato, tinha muito mato, como é que era ali?
Mas quando eu vim morar ali já tinha, né, bem bastante desmatado ali, porque o falecido sogro também, ele tinha 13 filhos, né, uma filha ficou no Rio Grande, mas os outros ali... Foram colocados tudo ali, né?
Ah,
pai do Cerso ali, tudo esses ali,
sim,
casaram tudo depois, né?
Sim.
Veio só dois casados do Rio Grande.
Sim, porque ali era toda a família Sajorato, todos moravam por ali, né?
Todo um, perto do outro. Que o falecido sogro morava no Rio Grande, ele achou que lá era ruim para criar os filhos. Daí ele veio para cá e daí foram entrando, tirando os pedaços de terra, assim, aquele época era fácil, né?
Sim. Então, quando...
todo mundo. Ah? Daí colocou todo mundo.
Colocou todo mundo. Então, quando a senhora casou, a senhora veio morar junto com a sogra, é isso? Ou fizeram uma casa separada?
Não, junto com a sogra. Eu cuidei da sogra, cuidei do sogro. Ah. Fiquemos ali.
É, geralmente diz que a sogra e a nora não se quadram, às vezes, muito bem, mas com a senhora...
Não, não posso ter queixa de nada deles. É. Nada mesmo.
Nada.
E daí ainda... Porque era o meu marido, ele tinha outra filha, né?
Sim.
4 anos mais nova. Mas daí, depois que o pai dela faleceu, ela casou.
Uhum.
E ficou junto com nós, ela casou e...
É,
casou, ficou ali até que casou. E depois ela foi para a casa dela e... Uhum. E criou meus filhos.
A senhora, claro, já colocou aqui, teve 5 filhos. Me falou em 6 porque teve um aborto, né? Como é que foi aí para essa filharada toda aí, né? Os seus filhos que, né, já tem até bisneto... A senhora trabalhava na roça, como é que era essa vida?
Trabalhava na roça, só que quando eu tinha as crianças pequenas, ele não me deixava ir na roça, não. Só que eu dava um graninho que eu levava, mas as crianças minhas nunca foram na roça de pequeno. Ele nunca deixava, né?
Não deixava, a senhora ficava cuidando deles em casa?
Em casa, sim.
Como é que era a vida? Claro, ele já nos deixou, claro, com certeza, não é? A falta, faz muito a falta do esposo, da família. Como é que era a vida do seu... O nome já diz que é Tranquilo, né? Como
Mas
é que era a vida?
Era muito, pessoa muito boa. Muito boa. Bom pai, bom marido, bom companheiro, que a gente não tem nada que se queixar dele.
Sim,
era
sim,
muito
sim.
boa pessoa.
Sim. Ele faleceu doença, acho, câncer, né?
Não. Ele começou assim, né? Ficar muito doente, uma coisa e outra. Ele foi operado não sei quantas vezes.
Uhum.
E daí, no último... Foi que ele foi perdendo a força dele, tinha aquela doença, não sei como é que se chama, que era que tinha água no cérebro, né?
Uhum.
E ele, com uns 2 meses antes, ele já começou a ficar assim. Tinha hora que ele falava bem, tinha hora que não.
Sim.
Mas
Foi cuidado até os últimos dias, claro, né, dona
Sim, Maria? Ele ficou 73 dias na UTI.
73 dias. É. Como é que é a família Milioli, né? Fale um pouco dos seus irmãos aí, então.
Ah, meus irmãos.
O seu Mário, que é gaiteiro, que mora em Foz do Iguaçu.
Ele estava ali domingo também.
É? É, o Mário. Fizeram uma festa e não pude vir na festa, né? Tinha outros compromissos, né? Sim. Como é que é a família Milioli?
Ah, a família é boa, que eu não posso me queixar. Me dou bem com todos meus irmãos. Tem queixa de mim.
A senhora falou que a esposa do seu Nelson Sima é sua irmã.
É minha irmã.
Sua irmã.
É, e eu, depois o Antônio, e depois ela.
Sim.
Que ela tá morando ali ainda,
Sim,
né?
Sim, mora ali,
é. Daí o Mário, daí o Vilmar. O Vilmar deve conhecer, né?
Acho que sim. Sim, é. Conheço.
É, e daí a... É a Marlene, que mora lá no Rio Grande, né? E o João também.
Tudo uma família grande, todo mundo pegava firme na roça?
Todo mundo pegava firme.
É. Tudo bem. E na época ali, a senhora já falou que o seu pai, às vezes com as mãos machucadas, era no braço mesmo, né, dona Maria?
Derrubava um pinheiro no braço. No braço.
Tábua, fazia casa com tábua de tabuinha lascada. Tá,
assim? Lascado, mas também as pedras não furavam o telhado, não.
Sim. Era casa coberta de tabuinha. A senhora sempre participou da comunidade também no Sajorato? A senhora é católica, estou vendo aqui.
Tô.
Quero que a Ana mostre aqui uma imagem de uma santa...
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida. Né? Depois a Ana mostra aqui para quem está no podcast. A senhora ganhou essa imagem agora no dia do aniversário?
É, no dia do aniversário. É. Foi os dois filhos do Valdemar que me deram.
A senhora é devota de Nossa Senhora Aparecida? Mostra ali, Ana, então.
Sou devota, eu fui batizada, eu tinha um dia de vida.
Olha só.
É. E a mãe me botou o nome de Maria.
Maria. Mãe, nome de Nossa Senhora.
Nome de Nossa Senhora.
Sim. A senhora ganhou de presente, então, essa bela, bela imagem.
Eu tenho ali no quarto umas quantas imagens, fotos, mas eu...
É, eu vejo aqui bastante foto de netos e isso
esse
aí.
Esse ali é o mais velho da Cirlei, porque ele pula de cá, e o outro é o mais novo. Então, e daí lá é uma foto do casamento deles, né?
É, eu acho que a vida é feita assim mesmo, em família.
Aqui é o mais velho dela, ó. É, que ele tá.
Se a Ana quer mostrar essas fotos atrás aí, tem foto aí de toda a família?
Toda a família, é.
Então a senhora faz oração para Nossa Senhora Aparecida.
Para Nossa Senhora Aparecida. O dia que eu posso, sempre assisto a missa na Aparecida, o terço.
Eu estava comentando sobre a sua participação na Igreja Católica, então a senhora sempre também ajudou na comunidade, ali no Sajorato.
Sempre.
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 A senhora é feliz fazendo isso, dona Maria?
Muito feliz.
E o que dá para falar dos seus filhos aí, né? Inclusive, alguns deles foram músicos, né?
Sim, agora tem só o Valdemar, mas o Valdemar ainda está músico. Daí os outros não quiseram mais, né? O Gilmar um pouco que ele tinha aquele piá dele, o senhor sabe que era muito doente, aquele guri. Não foi fácil.
Mas eles estão muito bem lá em Nova Esperança, né?
Tom. Ele tem uma cabeça boa, ela também é uma pessoa maravilhosa.
Exato.
É.
A senhora se orgulha, então, dos filhos?
Dos meus filhos. Eu disse, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, disse, é a graça maior que eu tenho na minha vida.
E a senhora mora aqui junto com a Cirlei, então.
É, eu vim morar aqui com a Cirlei, porque lá não tinha como eu ficar lá no sítio, eu estava sozinho. Porque tinha o Lindomar, mas o Lindomar tinha a casa dele.
Exato.
Porque, coitado, também depois ficou viúvo, né?
Exatamente.
É.
Sabe disso.
Mas eu estou morando com ela aqui há 10 anos e estou feliz.
10 anos e está feliz. E como é que está a saúde da dona Maria?
Eu estou bem de saúde. Só que eu caí, quebrei essa perna, mas... Era porque eu enxergava, não enxergava bem, eu estava ficando curta de vista.
Olha só.
E era catarata, fiz a cirurgia e sarei da minha perna, pronto.
Melhorou.
Melhorei.
Melhorou, que bom. Então está com boa saúde agora.
Estou com boa saúde.
E como é que foi a comemoração dos 80 anos agora? Né? Claro que nós gravamos no dia do seu aniversário, eu até disse para a Nilva, olha, eu quero ir lá no dia do aniversário dela. Pois
eles vão vir hoje de noite.
É?
Vamos jantar aqui com nós.
Ah, então tem janta de novo hoje?
É, vamos fazer uma jantinha.
Olha só, a gente fica feliz.
O senhor quer vir aqui jantar com nós?
Não sei, estamos com a agenda meia cheia, meia, Meia, meia corrida também, né, Dona Maria? Mas eu fico muito feliz da senhora contar um pouco da sua história. Também é uma vida de sofrimento, né, Dona Maria?
É, uma vida de sofrimento, como diz eu, quando...
Claro, tem os momentos de alegria, mas na época ali a senhora falou, né, trazer os irmãos num cesto dentro de um a cavalo.
É, o Mário deve escutar depois, quase me mata dando risada quando... Então, foi assim, quando veio a escola ali no Livina, Helma, né? O senhor conheceu, sim, não sei se conheceu. Então, meus irmãos, todos eles iam na aula, né? Uhum. E daí eu era mais velha, daí o João era pequeno. Uhum. Daí não tinha, a mãe disse, não tem como tu ir na aula, porque tu tem que cuidar do João para mim ir na roça. Uhum. E daí eu cuidava do João.
Cuidava do João.
É.
Olha só, cuidava da família. Mas a vida na roça era assim que funcionava, né? O mais velho,
sim,
né?
Sim, o mais assim, velho, né? Ajudava a cuidar os mais pequenos.
Cuidava os mais pequenos,
é,
né?
Porque daí ficava só o pai e a mãe para ir para a roça, né? Os outros iam também para aula, meio dia por dia. E era longinho ali no Livino, né? Dava uns 4 quilômetros.
Sim. E o senhor Aníbal e a dona Líbera, eles faleceram ali mesmo, naquela região ali? Ou o senhor embora dali?
Ah,
Seus pais, né?
É.
Aníbal, né?
É.
E Líbera?
É, o meu pai faleceu ali na Ponte Nova, perto da casa da Ana. Porque a Ana ficou viúva, e daí o falecido pai, ela quis que fosse morar, daí ela fez uma casa lá para o falecido pai e ficaram morando lá. E a mãe faleceu aqui na casa do Nerso.
Ah, sim.
Porque ela estava ali, né?
Estava ali, faleceu ali, né?
A mãe tinha quase 100 anos.
Quase 100 anos, é. Olha só, né? Eu acho que eles também só deixaram bons exemplos, né?
Bom exemplo. Não posso ter queixa. Uhum. Não posso. Ah, esse aqui, esse anel aqui é a aliança do meu pai de casamento.
Aliança de casamento do seu pai?
É, do meu pai. Então a mãe mandou fazer um anel, daí a mãe disse, ah, eu não estou usando esse anel, vou te dar para ti. E é o anel,
sim,
do casamento do meu pai.
Então tem uns 100 anos.
Não, 100 anos não, mas 82 acho que tem.
Veja bem, se a senhora já está com 80, então tem quase uns 90. A senhora é a mais velha, né?
Eu sou a mais velha, que fiz 80, né?
Então, e a senhora usa a aliança aí, o anel aí, com muito carinho.
É, aqui tem a minha aliança e a do falecido, né?
Sim.
Eu mandei fazer as duas juntas, né?
É, mas ela usa nas duas mãos aí.
O anel, né? O anel que é a do falecido pai.
Mas aí tem muito ouro aí, né?
Ah, com certeza. Há 80 e poucos anos atrás, né?
Sim.
E essa é a do meu casamento, né?
Sim. Guardada com muito carinho, né? E as suas orações aqui para a família? A senhora está sempre, claro, mora em família aqui, sempre está rezando. Eu vejo todas essas fotos que a gente já viu aqui. Aqui tem uma aqui também, esse quadro grande aqui. O Ednilson e a Sirlei.
É. Aham, o Ednilson e a Sirlei. Até tá ficando meio amarela essas fotos ali, mas é a foto deles, né?
É a foto deles.
Uhum.
Olha que maravilha, né? Isso tudo é história, isso tudo é lembrança, né? E a senhora é feliz, Dona Maria? A senhora é feliz?
Sou.
É feliz?
Tô. Uhum. Porque eu não quero que meus filhos vão embora longe de mim nem meus netos.
Sim.
Quero ficar debaixo das minhas asas.
É. Obedece a senhora?
Obedece. Ah, não, a gente é também, né? Se dá, sim, muito bem.
Dá muito bem. Acho que isso é importante da família, né? O respeito, o carinho. É. Claro, nós temos o que mora lá no Sajorato, o Valdemar, né? Aliás, mora lá na Salgado Filho.
O Valdemar,
né? O Lindomar está ali no Sajorato ainda.
Não, ele está aqui.
Está aqui também?
Vai fazer 3 anos que ele está aqui morando na cidade.
Também.
Ele tem uma companheira agora.
Que bom. O Gilmar mora lá em Nova Esperança.
Sim.
A Cirlei mora aqui. Estão tudo perto. E a senhora já é bisavó.
Sou bisavó. É. Até demorou, né?
É. Como é que é o nome do bisneto?
Felipe.
Felipe.
A foto.
Depois nós vamos dar uma olhada na foto. Depois nós vamos ver a foto aí, né? E a senhora, nas suas orações, reza para a família, reza para os filhos?
Rezo, porque a minha família está dentro do rosário.
Sim.
Eu sempre digo para eles, minha família está aí dentro do rosário, ali, ó. E ninguém se invente pular, porque eu rezo, eles têm que vir de volta.
Tem que vir de volta aí. Olha aqui só que maravilha, né? A senhora mora aqui, né, junto com a Cirlei, claro, né? Leva uma vida no dia a dia, como é que é o seu dia, né? Trabalha, faz alguma coisa por dentro de casa?
Faço, lavo roupa, faço comida, faço pão, faço tudo que é para fazer assim de coisa, eu faço tudo.
Sim.
Faço tudo.
Faz tudo. Tudo.
Costuro um pouco.
Costuro um pouco também. Mas a visão, usa óculos?
Uso óculos, mas agora que eu fiz cirurgia da catarata, nossa, me enxergo bem mesmo.
Olha que maravilha, é, que beleza. Beleza. E a senhora tem, com certeza, deixou uma amizade muito grande na Ponte, no Sajorato, com certeza, deixou uma amizade muito grande, né?
É, ali na Ponte Nova a gente tem bastante conhecido, compadre, ali no Sajorato também, no Ligação, por aí. É. Afilhado, então, nem sei quantos que eu tenho.
É. Você vai dar presente para todo, não é o que chegue, né?
É, não é que chegue. Mas às vezes a gente dá, né?
Dá um presentinho. Ou o afilhado dá para a madrinha, né?
É, mas assim
porque
mesmo.
A madrinha é, segundo a minha mãe dizia, a madrinha e o padrinho é o segundo pai e a segunda mãe, né?
É, pura verdade.
Nesse trabalho todo da senhora na roça, a criação dos filhos, a senhora me falava, inclusive, que teve um aborto. O que, que aconteceu? Teve problema de saúde?
Eu estava grávida e eu era com o doutor Mário Beltrão. Sim. Ele disse, te cuide até o fim. Mas depois, um dia que eu fui consultar, ele disse, pode ficar internada ali. Estava quase de 8 meses já, né? Daí ele disse, está morto. Daí eu fiquei lá internada 6 dias. Daí teve, né, essa criança.
Olha só, é um momento difícil também, né, dona Maria?
É um momento difícil, porque eu deixei os meus 3 mais velhos com a sogra e o sogro, né? E daí a gente ia no hospital e eles cuidavam as crianças para mim.
Cuidavam as crianças para a senhora.
É, porque o falecido sogro dizia, é, o falecido sogro era isso. O falecido sogro era muito boa gente. Ele era, como se diz, uma pessoa que ele queria as coisas certas. Mas pode pedir para o Celso ali, o Celso já diz, né, tudo.
Exato.
Mas não posso me queixar.
Não pode se queixar. Não. Sempre vivendo em família.
E aqui também com a filha. Estou muito bem.
Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Dona Maria Miglioli Sajorato contando um pouco da sua história de vida para nós, para os nossos ouvintes. Que é importante fazer esse registro, né? Afinal de contas, é 80 anos, né, dona Maria?
É 80 anos.
É.
Graças a Deus.
É. E já que a senhora falou que a sua mãe chegou quase a 100, quem sabe a senhora vai... Chega lá também, né?
É, se Deus quiser, né? Mas com saúde e boa memória.
É, sim. E aqui na cidade, a senhora já tem muitas amigas aqui no bairro?
Tenho muitas amigas. Muito, tenho, sim.
A senhora vai na igreja aqui também?
Aí em São Francisco, às vezes na Matriz, às vezes na Santa Mônica.
Vai sempre na missa fazer as suas orações.
É. É difícil o dia que não... Sento lá na minha cama, assisti a missa na Aparecida, o terço
do Padre. E o que a senhora gostaria de dizer para os seus 5 filhos e os seus netos? Dá um recado para eles, então.
Eu fico muito feliz de ter os meus filhos bem bonzinhos, bem queridos, que eu amo meus filhos, meus netos.
Sim, sim.
E como se diz, a gente dá a vida por eles e tudo bem. Que nunca um dia... Precisou eu dizer, vou pegar uma varinha, um chinelo para botar no meu filho. Eu nunca surei. Nunca.
Só.
Nunca. Porque a educação não é a porrada. Exatamente. É com a conversa.
É conversa. A senhora tem orgulho deles, né?
Tenho orgulho dos meus filhos, meus netos. Sou muito querido.
Quando precisava dar um puxãozinho de orelha, a senhora também dava um puxãozinho de orelha, né?
Não, nunca mexi. Não. Ele sempre me obedeceu.
Sempre obedeceu.
Olha
só que maravilha, né? É isso que uma mãe quer, né, dona Maria?
Com certeza.
A mãe é o melhor dos seus filhos. A mãe é a Nossa Senhora.
É. E a Kika Cilei também, me dou bem com o Gero, com ela. Ela tem 2 filhos, né? Mas são queridos dois, a gente, né? Porque quando meu marido faleceu, esse mais pequeno da Cilei, ele tinha 4 anos, né? Mais novinho. Então, se tem alguém que dorme na cama do mano, como diz ele, ele dorme comigo.
Dorme com a senhora. É alegria, né? Que os filhos nunca envergonham os pais, né, dona Maria?
Com certeza.
Né?
Não, nenhum bebe, nenhum fuma, tudo bem, querido. O senhor conhece os filhos do Lindomar?
Sim, né? conheço.
Pois é.
Conheço, porque quando eu vou a Salgado Filho, eu sempre visito.
O do Valdemar.
Valdemar lá, né? Conheço os lindos. Conheço todo mundo aí, porque estamos aí há 40 e poucos anos também, né?
Porque essa que trabalha no laboratório ali, ela é filha do Lindomar, né? A Luana.
Sim.
E olha o que essa menina sofreu, o que essa menina sofreu. Foram por tudo, cascavel por tudo, e era só ansiedade. Imagina, ela perdeu a mãe, né?
Exato.
Com 14 anos.
É.
E Agora ela é psicóloga, ela tem 3, 4 serviços, nossa.
Que maravilha. Isso é orgulho da família, né? Porque na vida, né, Dona Maria, a senhora tem experiência de 80 anos, tem os problemas que aparecem no dia a dia, não é verdade?
Mas claro que tem, todo mundo tem. E se a gente se queixar que olha para trás, tem mais pessoas que...
É, tem muita gente que se queixa de barriga cheia, se dá uma olhadinha para os lados, vai ver, né?
É?
O que
tem, né? Pois é, é mesmo.
Pois é, Dona Maria, eu fiz questão de vir aqui, a gente vai fazendo uma agenda, e eu queria agradecer também a Nilva e o Gilmar, né, que faz tempo que eles nos pediram, e eu fico muito feliz, assim, de conversar com as pessoas, né, e saber um pouco da história da vida das pessoas, e fazer esse registro que daqui 30, 40 anos, seus bisnetos, tataranetos, vão poder assistir essa nossa entrevista aqui. Quem sabe eu não estarei mais aqui, nem a senhora, mas isso é um documentário.
Com certeza.
Documentário, né?
É.
E o que a senhora quer mandar lá pro povo da linha Sajorato?
Ah, eu quero mandar tudo de bom para eles lá também, porque lá na linha Sajorato tá sobrando pouca gente também.
É verdade.
É, mas tô feliz com eles também. Eu me dou com todo mundo, né? É.
Sim. Nós vamos tocar aí, ó, uma música que é muito bonita, eu acho uma das músicas mais lindas do Padre Zezinho, que é aquela música Oração pela Família.
É mesmo.
Né?
É, pura verdade.
A senhora falou da família, dos filhos, dos netos, falou de todo mundo, nada melhor do que a gente tocar essa música e oferecer para os filhos, para os netos, bisnetos.
Sim, ofereço para tudo eles.
É. Quer deixar um recado ainda mais, Dona Maria? Quer dizer mais alguma coisa?
Mas eu me sinto feliz, né, com a minha família, que posso agradecer a Deus, a família que a gente tem, né?
Exato.
Mas, olha, vale a pena viver a família da gente.
É, eu quero dizer que eu conheço a senhora, conheci o senhor tranquilo, porque desde 1981 a gente sempre visitou a comunidade da linha Sajorato, que a gente tem um grande carinho por toda a família Sajorato, pelo que fizeram. Tem a comunidade que leva o nome da família também, isso... É, e nunca ninguém envergonhou ninguém, isso que é o mais importante, né?
Pura verdade, é verdade, é.
Então, pessoal, esse foi mais um Papo na Varanda com a Dona Maria Miglioli Sajorato. Como eu disse, no dia que nós gravamos, ela completou 80 anos e está indo para o ar agora nesse final de semana devido à nossa agenda. Então, eu queria desejar para a senhora muita saúde, muita paz e que a senhora seja muito feliz, Dona Maria.
Obrigado, obrigado, Sueli, muito obrigado. Agradeço a Deus a sua presença, porque fiquei muito feliz.
Muito feliz. Nós que fomos felizes, eu, a Ana Maria, né, todo o pessoal aí que faz na produção do nosso Papo na Varanda, a gente fica muito feliz. Eu disse que nós temos o apoio do Jornal de Beltrão, não é, que faz uma divulgação do nosso Papo na Varanda, e que nós temos o apoio da Foto Arte, do meu amigo Euclésio, a Nete, que também faz um recondiciona fotos antigas, né, a Ana Vitória, que faz o trabalho de produção, o Marcelo, o Zelírio. Nós agradecemos a todos com muito carinho, agradecemos aqueles que gostam do nosso Papo na Varanda. A senhora sabe que as pessoas gostam do Papo na Varanda.
Mas com certeza.
É, porque é o registro da história da vida das pessoas. Agradecemos a todos, deixamos um forte abraço a todos, muita saúde e muita paz. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.